pensar nunca na vida esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de...
Bem-vindo a mais um episódio de Circo de Férias, um podcast sobre lazer e tempo livre. Hoje fazemos a antevisão deste fim de semana de calor, em que os cidadãos portugueses vão ter de optar por uma entre duas missões impossíveis: aquela que está em exibição no cinema ou tentar ir à praia.
Pois é, tudo na praia. Tudo. Eu nem quero imaginar a dificuldade que as pessoas vão ter de encontrar um lugar de estacionamento amanhã.
Sim, quando está bom tempo, é impossível estacionar numa praia em Portugal porque há demasiados veículos para a quantidade de praias.
Não podemos ir todos ao mesmo tempo à praia, tem de haver uma escala.
Não podemos, sobretudo naquela altura em que as escolas começam a levar os putos em carrinhas. É irrealista pensar que todo o país pode ir à praia. Não é demasiada areia para a nossa caminhoneta, são demasiadas caminhonetas para a nossa areia.
Para não falar do trânsito, não é?
Exato, sobretudo nos primeiros dias, naqueles primeiros dias do ano em que dá para ir à praia. Não dá para ir à praia, só dá para ficar 2 horas sequestrado no carro porque achámos que tínhamos sido as únicas pessoas a ter a ideia de dar um mergulho. É o fenómeno chamado ficar preso no praia arranca.
Bom, mesmo que isso desmotive, as pessoas tentam na mesma ir à praia, não é?
Eu arrependo-me todas as vezes, sempre que se dá a péssima ideia de ir à praia em Lisboa num dia de sol ao sábado, apetece-me começar uma revolução no trânsito, apetece-me cantar Ponte 25 de Abril sempre cheia, não faça isto nunca mais, Ponte 25 de Abril sempre cheia, não faça isto nunca mais, é chato.
Não, sobretudo aos fins de semana, o acesso às praias fica impossível.
Sim, é sempre a tática 2-2-2, 2 horas no trânsito, 2 horas na praia, 2 horas no trânsito.
Mas até se faz bem, se tiveres em boa companhia no carro, ouvires assim, umas canções fixas, levas uns snacks.
A questão é que eu muitas vezes nem água levo, esqueço-me, é péssimo, é horrível estar parado no trânsito, sem ar-condicionado no carro e a perceber-se que não compraste água fresca para levar para a praia. Não dá para ser pior, a pior sensação do verão é estar sem garrafa num engarrafamento.
Sim, mas podes sempre comprar água no bar da praia.
Olha, o burguês, não é? Claro, vou no bar da praia para me vender uma garrafa de água ao preço de um morganheira super reserva. Sendo que às vezes nem dá para comprar água na praia. Hoje em dia não dá. Eu já fui barrado de comprar água num bar da praia porque me pediram consumo mínimo, às 11 da manhã.
Tornaram-se discotecas, não foi?
Os concessionários já não são como no passado. Antigamente, os concessionários eram uma barraca que vendia termossos, imperiais e gelados da Menorquina. Agora, são urban beats, mas mesmo numa praia séria.
Ok, certo. Mas para evitar o caos, há sempre a hipótese de ir a uma praia mais sossegada, não é?
Pronto, claro. Há sempre alguém que sugere que a malta deve ir a uma praia secreta. Uma praia secreta. A questão é, quais praias secretas? Não há praias secretas.
Mas não há algumas praias secretas.
Não há praias secretas. Todas as praias secretas foram reveladas num artigo da NIT em 2014 intitulado Conheça estas 7 praias secretas. E se podemos conhecê-las, não são secretas.
Manel, são recônditas, vá.
Não há praias secretas. Há praias inacessíveis que te obrigam a furar pelo mato para ser arranhado por silvas como se estivesse a fugir da prisão de Vale dos Deus. Mas sim, há sempre um amigo que garante que descobriu uma praia por engano. É um amigo que acha que é um navegador do século XV. Não é o Diogo Cão, é o Diogo Eu Descobri Uma Praia Onde Se Pode Soltar o Cão.
Mas olha, independentemente da praia, fica o apelo, é importante usar protetor solar neste fim de semana balnear.
Sim, cautela. É que este é o primeiro fim de semana, não é o primeiro fim de semana de praia, é o fim de semana de todos os caldões. Estamos no Biá fim de semana. Por acaso, ontem ouvi uma especialista na televisão a dizer que não se deve usar agora o protetor solar que guardámos do ano passado.
E bem, por exemplo, um protetor solar com fator 50 já não protege tanto passado um ano.
E eu compreendo o fator 50, mas há que também ter em conta o fator 50€, que é o que custa uma bisnaga de protetor solar nos dias de hoje. Ou mais, porque se no passado era aceitável barrar o mesmo protetor solar indiscriminadamente por toda a pele, hoje em dia não é assim.
Há uns que são específicos de determinadas partes do corpo, não é?
Há o protetor solar do corpo, não é? Há o protetor solar da cara, o protetor solar dos lábios, o protetor solar do pé.
Protetor solar do pé?
Protetor solar do pé. É bom, mas é muito caro. Chamam-lhe o protetor solar dos presuntos. Também vos digo uma coisa. Eu não sou dermatologista, mas acho que usar o protetor do ano passado é melhor do que não usar nenhum.
Mas calma, ainda há gente que não usa protetor solar?
Então não há. Cada vez mais malta a dizer: ah, eu não uso protetor solar há mais de 5 anos. Não, eu não uso químicos na pele. Eu prefiro conectar-me com a aura cósmica do sol. São pessoas que preferiam viver numa altura em que não havia ciência.
E o que é que tens a dizer a essa malta do holístico?
Malta, se não gostam de ter cuidado com a pele, voltem para a pré-história. Reparem que não havia protetor solar em 3000 a.C.
Isso é verdade.
Por isso é que lhe chamavam a Idade do Bronze.
Exato.
Nem pensar nunca na vida esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de...